Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Deus abençoe. Mais uma vez a gente agradecemos, nós agradecemos a presença dos irmãos Pedro do Rio, de Arizona, né? Sempre é uma força ter vocês aqui com a gente. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15. Bem, vamos ler. Pode ler a partir do versículo 1, por favor.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis.
Amém. Vamos repetir.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé.
Amém. Vamos parar aqui por enquanto, depois nós voltamos. Eu mandei que repetisse ali no começo, porque eu queria que vocês prestassem bem atenção na intenção. Preste bem atenção na intenção. Preste bem atenção no que é que Paulo queria passar para aquele povo. Então eu queria que você olhasse, concentrasse em mim, olhasse para mim, aí talvez até alguém que está descuidado, lendo, porque se você não acompanhar o meu raciocínio aqui, talvez fica difícil o resto da reunião. Aí depois você pode voltar, anotar, ler, fazer qualquer coisa. Mas eu gostaria que o começo da reunião fosse bem entendido. Então Paulo queria passar para aquele povo, é uma ideia. Eu queria, através desse capítulo, aos Coríntios, explicar para eles uma coisa que era fundamental. O que é que Paulo queria passar? O que Paulo queria transmitir para os Coríntios? Que ele julgava que era imprescindível que a pessoa tivesse. Então ele diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Então, três coisas: o evangelho que foi anunciado, o evangelho que você permanece nele e o evangelho que te salva. Três coisas. Aí, importantes e imprescindíveis, qual é o evangelho que você escutou? Qual é o evangelho que permanece em você? E qual é o evangelho que salva? Amém? Então, são três coisas importantes, distintas uma da outra. Porque vocês sabem que todas as igrejas, por exemplo, a Igreja Católica, prega o evangelho, não prega? Prega. Como que não prega? Prega o evangelho. Lá no folheto que é distribuído lá durante a missa, tem lá. Eles tiram um determinado momento para fazer a leitura do evangelho. E põe lá escrito Evangelho de Jesus Cristo. E faz a leitura do evangelho e alguém comenta lá a leitura do evangelho. Depois, no fim do sermão, o padre faz referência do evangelho que foi lido. Lê um pedacinho do evangelho, lê um pedaço de uma carta. Pode pegar o folheto que é assim que está escrito. Tá? O Espiritismo prega o evangelho? Prega. O Espiritismo também prega o evangelho. Evangelho segundo Allan Kardec. Então, é o evangelho. O evangelho do ponto de vista de Allan Kardec. Aí, então, existem várias teologias. Várias teologias. O que que é? Por exemplo, vocês ouviram uma vez aí uma coisa que deu muita conversa, deu muita discussão, na própria Igreja Católica ficou dividida. A própria Igreja Católica ficou dividida. A Igreja Católica tem muita força. Ela tem muita força, a Igreja Católica. E ela teve uma época que ficou dividida ali duas correntes de pensamento sobre a teologia da... Quem lembra? Então, todas essas coisas é bom a gente tomar conhecimento. É bom a gente tomar conhecimento. Então, eles falavam sobre a teologia da libertação. Teologia da libertação. Então, tinha uma parte da igreja que não aceitava aquela linha de pensamento. E tinha uma parte da igreja que aceitava. Então, foi na época que surgiu aquela movimento carismático. E o movimento carismático tomou muita força. Foi criando muita força. E junto com esse movimento carismático, nasceu essa teologia da libertação. Então, de acordo com essa teologia, a pessoa precisava de libertação. Ao passo que a outra linha teológica acha o seguinte, que a pessoa já é liberta. Então, o movimento carismático buscava manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus, para libertar a pessoa. A pessoa precisava de ser liberta. Que a pessoa ela era presa, ela era cativa, ela era cheia de problemas. E já a teologia da libertação dava como a pessoa liberta sempre já estava livre. Não tinha esse negócio de estar libertando novamente. Eles entendiam assim. E a outra linha de pensamento era que tinha que haver uma constante libertação. Jogando água, né, insistindo, vigiando, para que a pessoa não fosse novamente, não caísse novamente no erro. Então, o que eu quero dizer é que existem vários evangelhos que são pregados, que são ensinados de maneira diferente. São ensinados de forma diferente um do outro, muito diferente. Né? E é por isso que há essas quantidades de igrejas, de denominações, de divisões. É por isso que tem essa confusão no mundo inteiro a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho é uma doutrina de um homem, de uma pessoa, que esteve no nosso meio, igual a nós, nascido de mulher, vestia roupa igual a nós, ele era uma pessoa igual a nós. E ele trouxe ao mundo uma filosofia, ele trouxe ao mundo uma maneira de pensar. Que chamou de evangelho. E como foi uma coisa assim que causou um impacto muito grande no mundo, tanto é que o impacto foi tão grande que o tempo ficou dividido. A história ficou dividida. Ninguém hoje pode negar. Se você chegar, por exemplo, até estava conversando com a Juliana esse dia, a respeito da influência que os professores causam sobre os alunos, professores que não sabem nada, professores que lê livros e depois vem, cai matando em cima dos alunos e pega os alunos que não estão preparados e os alunos aceitam o ponto de vista dele. Certo? Mas ninguém hoje pode negar que a história foi dividida por causa do Evangelho, por causa dessa maneira de pensar de Jesus Cristo. Causou um impacto muito grande no mundo. Agora, o Evangelho ele é espiritual. O diabo encarregou de trabalhar no sentido de que isso fosse esquecido. O diabo vem trabalhando no sentido de que isso fosse tornasse esquecido do mundo. O que, que ele fez? Ele permitiu as divisões. Ele permitiu as divisões. Então, cada divisão, em vez de ajudar, faz é prejudicar. Então ele trabalhou em cima disso, da divisão, para... Como? Enfraquecer. Muito bem. Ele dividiu. Né? Em vez de você não é capaz de às vezes, de enfrentar, por derrubar uma árvore, você não é capaz de derrubar uma árvore, cortando ela pelo tronco e derrubando a árvore, o que você faz? Você vai cortando os galhos, vai cortando os galhos e tal, até depois você corta o tronco. O Evangelho de Jesus Cristo, ele causou tanto impacto que o mundo, a história ficou dividida entre antes e depois de Cristo. Então, para que um acontecimento causasse tanto impacto assim na história, que dividisse o tempo, tinha que ser uma coisa muito séria, vocês concordam? Não é uma Copa do Mundo, não é uma... Como é que fala? Aí Jogos Olímpicos. Olha, não tem acontecimento aí que divide. Antes da Copa do Mundo ou depois da Copa do Mundo, não tem. Antes dos Jogos Olímpicos, depois dos Jogos Olímpicos. Antes de Michael Jackson, depois de Michael Jackson, né? Não tem isso. Quantos homens importantes, quantas pessoas importantes passaram por esse mundo? Quantas pessoas de nome, renome, passaram por esse mundo? Mas ninguém falou coisas, interessante que foram poucas coisas, mas ninguém falou assim com tanta propriedade de coisas tão importantes como Jesus falou. E aquilo que ele falou está até hoje atravessado na garganta dos teólogos, principalmente dos teólogos, da ciência. E da igreja, principalmente da igreja, do povo que busca Deus, do povo que quer Deus, do povo que tem fé em Deus. Então, o problema está no Evangelho. É de como você vê o Evangelho. Amém? Se você vê o Evangelho do ponto de vista de Allan Kardec, você vai ter um entendimento, uma visão. Se você vê o Evangelho do ponto de vista de Edir Macedo, você vai ter outra visão, outro ponto de vista. Qual a teologia que Edir Macedo segurou, botou os pés firmes em cima? Teologia da prosperidade. É uma outra força, uma outra linha pesada que existe. E muitas igrejas aceitaram essa direção e caminharam nessa direção, a teologia da prosperidade. Poucos dias ainda ouvi eles falarem isso aí. A teologia da prosperidade. O que é teologia? É o estudo das coisas de Deus. Porque Deus, tudo indica que Deus existe. Tudo indica que Deus existe. Amém? Pela perfeição da natureza, pela perfeição das coisas, do tempo, né? Principalmente pela perfeição do ser humano, pela perfeição que é o ser humano. Tudo indica que Deus existe. Um ser que tem mais poder, que tem mais autoridade do que os demais seres. Um ser. Né? Eu lembro de falar para vocês aqui de uma crônica, sei lá, como é que chama? Que eu gostava demais. E eu decorei aquilo, decorei mais ou menos, né? Porque era, no, se não me engano, num livrozinho de Pascoal Segala. E tinha aquela, como é que chama? Estava lá. O filho perguntava para a mãe, né? Como é que é lá? Quem lembra? Ninguém lembra dessa. Hã? É, pois é, mas aí você está só um pedacinho. Como é que começa? Lembra como começa? Hã? É. O filho perguntava para a mãe: o que é Deus? Parece que é um negócio assim. Ela fala, né? É um ser. Hã? Que a gente não vê, que é maior do que o mar que nós tememos, mais forte do que o vento, é não sei o que, não sei o que, tal, etc. Eu lembrava disso direitinho, eu cheguei a decorar toda essa leitura. Mas depois, com o tempo, ela passou. Mas ali mostra uma coisa interessante, realmente interessante. Quem é Deus? O que é Deus? Aí ela fala: meu filho, é Deus. Mais forte do que o vento, mais forte do que o mar, mais do que isso, mais do que aquilo e tal. Então, Deus, o homem não é um ser poderoso? O homem não é um ser inteligente? O homem não é um ser de muita capacidade? Vocês acham, quem tem mais capacidade? O elefante ou o homem? O rinoceronte ou o homem? O crocodilo ou o homem? A vaca ou o homem? O boi? Então, o homem, por mais simples que ele seja, por mais, né, pequenininho, por mais frágil, o homem, ele é um ser inteligente, ele é um ser de muita sabedoria. O homem é um ser de uma capacidade. Está aí a prova. Está aí. Você entra dentro de um avião com 400 pessoas e voa. Olha o peso que tem esse avião com 400 pessoas dentro. E voa a 12 mil metros de altura. 12 mil metros de altura. Quem foi que criou isso, essa máquina para voar? Você pensou, você mandar um aparelho sair aqui da Terra, ir lá na Lua, descer na Lua, certinho, sem ninguém dentro. O aparelho foi sozinho, chegou lá, desceu lá na Lua. As primeiras experiências. Aí depois o homem resolve botar um macaco dentro. Botou um macaco, para ver se o macaco ia e voltava. O macaco foi dentro da nave e voltou. Ah, então nós podemos mandar um homem. E eles mandaram o homem, foi os primeiros homens a pisar no solo da lua. E pisaram. Muito, sabe que muita gente não acredita? Né? Muita gente não acredita. Eu mesmo já conversei com várias pessoas assim, mas essa história eu não acredito, não. Mas eu era jovem, na época que foi um impacto grande a descida do homem à lua. O homem, então, foi lá e caminhou em cima da lua. Então, o homem, ele é ou não é um homem, um ser inteligente? Ele é ou não é capaz? Poucos dias, ontem mesmo, eu estava ouvindo uma reportagem, eu observo essas coisas todas, gente, talvez seja por causa disso, porque eu observo todas as coisas. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Eu observo e procuro fazer uma análise e relacionar aquilo que eu estou vendo com o evangelho que eu acredito. Né, eu vi esses dias, interessante demais. Eles criaram, parece que foi até aqui no Brasil mesmo, que eles criaram um coração artificial, que ele vai ser colocado no lugar do coração doente para... Por quê? Porque a pessoa está ali com 10% de vida, 5% de vida. Aí mostrou um menino de 12 anos, mais ou menos, fazendo, quem viu a reportagem, fazendo, sabe aqueles quebra-cabeça? Ele, para passar o tempo, porque ele não pode preocupar, ele não pode pensar, ele não pode ter contrariedade nenhuma, porque ele corre o risco de morrer. Porque o coração dele está assim, para ou não para? Então, o que ele fica lá, parece que a mãe dele fica perto, tem enfermeira que fica perto, etc. Tal, né, fica fora de sentar, deixa ela à vontade. Por exemplo, aí ele fica lá num quebra-cabeça, montando um quebra-cabeça. Aquilo ali não precisa pensar, não. Você pega, puxa uma fichinha aqui, enfia ela ali, não deu certo, puxa outro, não deu certo, puxa outro, não deu certo, puxa outro. Então, ele fica ali montando quebra-cabeça. Mas ele, com certeza, ele enjoa. Aí tem que arrumar uma outra coisa para poder passar o tempo dele. Certo? Se deixá-lo... Por exemplo, televisão. Por que ele não pode ficar vendo televisão? Porque ele pode ver uma coisa na televisão lá e contrariar, ou então assustar, ou então... E morrer. Então você vê até que ponto chega, né, a importância que tem o homem. Aí o coração, ele tem essa finalidade. O coração vai ser colocado no menino... Enquanto ele espera o doador. Porque ele está na fila de espera, ele está esperando o doador, mas o doador tem que ser compatível, tem uma série de coisas, tal, etc. Né? E não é toda hora que aparece um doador. O doador normalmente é motociclista. Entendeu? Normalmente os doadores eles têm contribuído muito. Os motociclistas. Porque o motociclista cai, bate a cabeça, né? Morre, morte cerebral, e etc. E o coração, trabalhando. Morte cerebral e o coração trabalhando. Não tem recurso. Não adianta. Se você manter o coração trabalhando, você vai ficar toda a vida ali, etc. Então tem recurso. Então, normalmente, ali eu não sei mais explicar a respeito entrar mais em detalhe, o certo é o seguinte, é que é nessa hora que os órgãos são, a família é consultada, imediatamente autoriza, e os órgãos são doados. Esses dias um jato do hospital São Paulo foi buscar lá no Acre, num canto desse lá, foi buscar uns órgãos que tinham sido doados. Então foi o jato, foi com a equipe médica, o jato já tem tudo dentro, etc, etc, porque tem um órgão que não pode passar 2 horas, tem um órgão que não pode passar 3 horas, tem um órgão que é durante 5 horas, e etc. E aqui já estava tudo pronto. Aí, ó, isso é uma coisa da ciência. Aí, ó, tá vendo? Olha lá, de onde a pessoa petou, acabou. Alguém mexeu lá. Mas então, o que eu estava dizendo? Um pouquinho não vou nem pregar, né? Só vou contar caso para vocês. Aí, o órgão, os órgãos da pessoa, chegaram em tempo. Aqui a pessoa já está esperando, a equipe médica já está esperando, e não pode, dentro daquele tempo, corre, tá, pronto. Um recebeu um rim, foi viver bem. O outro recebeu um coração, foi viver bem. O outro recebeu, estava ali esperando. Então criaram agora esse coração artificial por um preço que permite, que esse coração artificial há muito tempo que eles estão trabalhando nele. Mas uma equipe brasileira criou o coração já brasileiro, né? Amém? E ele, por um preço que permite a família colocar. Então, vai ser colocado no menino para ele ficar normal, para ele assistir televisão, para ele ficar normal, para ele, né? Ele pode ter choque, pode ter isso, pode ter aquilo, tal, etc. E aquele coração vai ficar ali. Não é o coração definitivo, mas é um coração que vai trabalhar certinho. E que vai permitir ele esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esperar o doador. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Será que eu mudei de assunto? Por que eu mudei de assunto? Pega aí. O que eu estou falando? Pega aí, filho. Qual o assunto? Me ajuda aí. Qual o assunto que eu estou falando, Júnior? Eu estou dizendo exatamente o quê? Que existe um ser semelhante a nós, que tem poderes. Por isso é que ele é Deus. Por isso é que ele é Deus. Então existe um ser. Então o menininho falava para a mãe: mãe, que é Deus? Deus, meu filho, é um ser que nós não vemos, maior que o mar que nós tememos, mais forte do que o vento, né? É um negócio assim. E ela começa então a mostrar para o menino que é Deus. É um ser. O que é ser, hein? Vocês viram para enterrar os... Não. O que é um ser? O que é um ser? Hã? Não tem só os seres vivos. Tem os... O que é um ser? Você vê o tanto que nós estamos atrás, né? O tanto que nós estamos defasados em relação... Porque, ó, a sua mente tem uma capacidade que você não imagina. A sua mente, ela você só não entende muito, só não sabe muito, você só... Porque nós temos preguiça de pensar, de raciocinar, de estudar. A gente não aproveita. Não aproveita. Amém? E, inclusive, o próprio diabo faz questão de que o homem não raciocine, não pense. E Deus é o contrário. Deus quer que o homem pense. Deus quer que o homem saiba. Deus quer que o homem, ele chegue à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Deus fez o homem, não foi para ele ficar ignorante, não. Mas quem quer realmente a nossa ignorância é o contrário. São os inimigos que querem a nossa ignorância. Microfone, dá o microfone. Peraí.
Eu já escutei uma vez que, com aquela passagem que fala, se não queres que eu sou, parece que no original é como se fosse eu existo.
Eu existo.
Então, o verbo ser ali seria da existência, né? Ser algo que existe.
Existe. É o ser animado, é o ser desanimado. Não tem o ser animado e o desanimado? Né? O ser animado e o ser desanimado. Tem um ser burro, idiota, cabeçudo. Sabia? E tem um ser que se esforçou mais, que buscou mais, que semeou mais, que adquiriu mais. Amém? Por exemplo, Deus chama de tolo, tolo, o ser que não quer crescer no entendimento, na compreensão, que não quer evoluir no seu pensamento. Quanto mais você evoluir o seu pensamento, quanto mais você não fica só com o que o professor passa para você, não. Amém? Não fica só com o livro que você leu. Tem pessoas que lêem um livro e aí pronto. É dono do mundo porque leu um livro. Amém? Você não pode basear o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua capacidade num livro que você leu. Amém? Então, eu volto agora a falar sobre o Evangelho. Cadê minha menina? Estou vendo? Então, o Evangelho, ele é para ser estudado. O Evangelho é para nós gastarmos o nosso tempo. A Escritura fala assim, por que você não gasta o tempo naquilo que é vida? Naquilo que é vida. Você não gasta o tempo naquilo que é vida. O que ele quer dizer? Que nós gastamos demais o tempo com o que não é vida. Então, o Evangelho, ele traz alguma coisa que assusta. Porque um ser, cresceu mais do que os outros seres. Um ser evoluiu mais do que os outros. Amém? A Escritura diz que hoje nós somos chamados filhos de Deus. Esses dias eu tenho falado sobre isso, né? Nós somos chamados filhos de Deus, mas um dia nós vamos ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Muitos querem permanecer burros, cavalos. Quando fala cavalo, é só para conduzir espírito maligno para lá, para cá. Cavalo. Cavalo de espíritos. Amém? Como é que fala? Cavalo de espírito. Condução de espírito. Condução. Ajuda aí. Transporte. Não, e eles falam lá no Espiritismo, fala transporte. Transportar um espírito de um lugar para o outro. Muita gente fica sendo cavalo, transporte de espírito. Vai para lá, vem para cá, vem para cá. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que você cresça no seu conhecimento, que você chegue ao pleno conhecimento, pleno, a natureza divina, a estatura do varão perfeito. Quer dizer, Deus quer que você evolua muito, muito. Esse ser aqui, ele cresceu mais do que os outros. Ele evoluiu mais do que os outros. Ele entendeu mais do que os outros. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e te colocou no mais alto dos céus, no mais alto lugar. Amém? Você vai ficar, você vai esquentar a cabeça, mas é claro, a sua cabeça, você vai ter que de vez em quando tomar um banho de água fria para poder esfriar a cabeça. Muita gente fala, não mexe com a Bíblia, não, que você fica louco. E é de enlouquecer mesmo. Você prefere, mas eu prefiro ficar louco do que ficar burro. Eu prefiro ficar louco e ir para o céu do que ser cavalo de espírito. Amém? Então, esse ser que cresceu, que evoluiu mais do que os outros, que chegou a um estado, né? Ele causou um impacto no mundo. Ele causou um impacto no mundo. Ele foi estudando, enquanto as pessoas queriam remediar. Ele queria curar. Enquanto as pessoas queriam consertar, ele queria salvar. Amém? Enquanto as pessoas queriam arrumar o mundo, ele estava pensando num novo mundo, num outro mundo. Enquanto as pessoas estavam iludidas com as coisas, ele foi muito mais. Ele falou, por que você vai Por mais que você faça tudo isso, tem uma coisa que você não vai conseguir impedir. O que que é? A morte. Ele então falou da ressurreição, da possibilidade do homem ressuscitar. Amém? Por isso é que ele causou impacto. E o mundo ficou dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo está atravessado na garganta dos filósofos, dos doutores, da ciência. Cristo, Jesus Cristo, ele está. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele falou coisas que até hoje ninguém consegue provar o contrário. Amém? Agora, isso aqui está acessível a nós? Está? Tudo que ele fez só para ele? Ele acha, ele foi soberbo, egoísta de pensar que aquilo era só para ele? Não. O que que ele... Porque ele era, ele foi um homem. E o Paulo Júnior é o quê? Tudo indica. Até hoje a esposa não largou. Amém, filha? Vai bem, tudo tranquilo? Então, o Paulo Júnior é um homem. Não sei que eu né, só o Paulo Júnior que eu vejo, coitado do Paulo Júnior. Amém? O Ramiro é homem. Amém? A Sandra é homem. Amém, Sandra? Então, o homem, Jesus Cristo também era homem. Foi homem. Por isso que eu falo a vocês que nós precisamos, primeiramente, crer em Jesus Cristo, homem. Porque é como ele falou, se você não acreditar em mim, eu sou o caminho que vai te levar a Deus. Eu é que vou levar você a Deus. Você precisa acreditar em mim, primeiro, no louco, no doido. Por isso que os pregadores de Cristo, quem prega o evangelho de Jesus Cristo mesmo, ele tem um pouquinho assim de nível. Amém? Ele não é muito certo, não. Ele passa por coisas que os outros não passam. Ele sofre coisas que os outros não sofrem. Ele tem uma capacidade que os outros não têm. É... Vocês acham que Paulo era igual aos outros? Você acha que Pedro era igual aos outros? Não era. Pedro era igual aos outros quando ele estava lá, pescando. Feito besta lá, só tirando peixe dentro da água, fedendo a peixe. E não que todos os pescadores são bobos. Mas é porque todos os pecadores são bobos. Amém? Porque fica perdendo tempo. Porque fica só... Ele podia pescar todos os peixes do mundo e ainda assim buscar Deus. Ele tinha que buscar Deus. Ele não pode, você não pode ficar só pescando. Você tem que buscar Deus. Você não pode ficar só estudando. Você tem que buscar Deus. Você não pode só trabalhando, você tem que buscar Deus. Então Jesus foi pegando e criando uma filosofia de vida comer. O que, que eu preciso? Trabalhar? Só para comer? Comer tudo? Comer o dia inteiro? Não. A gente tem que comer só para viver. Comer o suficiente para viver. Jesus entendeu assim. Vestir. Vestir. Se você não tiver cuidado, você gasta a sua vida, você gasta seu tempo só em vestir. Então Jesus, ele criou. Não, vestir. O que eu preciso? Mas vocês sabem que muita gente gasta um tempo lascado, gasta tudo com vestir. Então, isso que é o Evangelho. É o pensamento de um homem que passou os outros para trás. O pensamento de um homem que passou os outros para trás. Por isso é que ele diz, eu sou o caminho. Ele, com muita autoridade, ele falou assim, quem não crê em mim, está perdido. Tinha que ser uma pessoa muito ousada. Tinha ou não tinha? Ele falou, eu sou e boi não lambe. Não está escrito assim, amigo? Eu sou. Você precisa acreditar em mim. Vocês precisam entender a mim. Vocês precisam me ouvir. Amém? Sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. Aí, mas todo mundo morre, Senhor. Todo mundo morre. Eu vou morrer. Todo mundo morre, mas não ressuscita. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Você quer ver? Isso antes de morrer. Porque depois de morrer, ele podia falar depois de morrer. Mas ele falou antes. Antes. Pedro quis impedir, Pedro quis falar para ele, não, o senhor não vai. Deus me livre, nós não vamos deixar o senhor. Nós não podemos ficar sem o senhor. Né? O senhor não vai morrer, não. Não, Pedro, vai, sai de mim, Satanás. Você pensa como Satanás. Você cogita das coisas de Satanás. Você é burro, você é cavalo. Você não pensa como eu penso. Amém? Você não pensa, você não está pensando como eu estou pensando. Pô, você sabe o que vai acontecer, Pedro? Eles vão me escarnecer, vão fazer isso, vão cuspir no meu rosto, vão, tá, etc. E vão me matar, eles vão me matar. Eu estou esperando isso, Pedro, e você vem me atrapalhar? Eu vim para isso, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para provar para vocês que existe um ser maior, superior aos outros. Amém? E aí, Jesus morreu, mas Jesus... Me ajuda, pronto. Está vendo o tanto que eu sou inteligente? Jesus ressuscitou. Por isso é que marcou, gente. Por isso é que marcou o mundo. A filosofia de vida, o pensamento de vida, o jeito de viver, a maneira de ser, etc., daquele homem, fez o seguinte: qual você tem notícia de que alguém tenha ressuscitado? Jesus Cristo ressuscitou. Amém? E o Evangelho ele... Qual é a coisa maior que Jesus fez? Foi curar, foi expulsar o demônio, foi curar o morto, foi ressuscitar o morto. Ele ressuscitou o morto. Ou foi ressuscitar? Por que que foi ressuscitar? Ô, gente, às vezes o médico pode fazer um... Não tem um negócio de ressuscitar? Chama, como é que chama? Ressuscitório. Tem um aparelho. É, que o pessoal... Hã? É. A pessoa morre. A pessoa realmente morre. Porque para tudo. O cérebro não. Para o coração. Aí ele vem. E eles chamam ressuscitar, né? Eles falam que a pessoa foi ressuscitada. Uma das filhas dos filhos meus que eu perdi, chamava Raquel, a minha menina. Ela nasceu com um problema, aí eles pegaram, botaram numa ambulância e correu para o Hospital da Criança, que era onde tinha uma UTI, a altura, etc. Tal. Aí, quando eu fui de carro atrás, quando eu cheguei lá, já porque antes de ir para lá, eu fui orar. Eu fui para um lugar orar, depois que eu fui para lá. Eu não quis chegar na hora, junto com a ambulância. Eu fui orar primeiro. Aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham feito o que tinha que fazer. Aí falou bem, olha, a sua filha chegou aqui morta. Mas nós ressuscitamos sua filha. Pelo menos foi assim que eles falaram para nós lá, para mim lá. E ela viveu 23 dias, parece, se não me engano, 23 dias depois morreu. Mas o que que eles fazem? A pessoa volta o corpo, no mesmo corpo. Lázaro ressuscitou, Deus mandou o Espírito voltar para o corpo, no mesmo corpo. A ressurreição de Cristo foi a única ressurreição diferente das outras que já houveram. Amém? Lázaro ressuscitou no mesmo corpo. Outros ressuscitaram no mesmo corpo. Há quem diga que quando Jesus Cristo morreu, muitos que estavam mortos ressuscitaram. Mas ressuscitaram tudo no mesmo corpo. Porque o problema é o seguinte. Por exemplo, a minha filhinha, ela voltou a viver, mas 23 dias ela morreu. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Jesus Cristo ressuscitou. E não morre mais. O que que ele está propondo para nós? É exatamente isso. O evangelho desse homem, o pensamento desse homem é a ressurreição. Ou seja, é a vida eterna. É a vida depois da morte. Ou seja, é a vida eterna. É com isso que nós temos que preocupar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Amém? Então, vocês vão ter notícia minha depois. Amém? Rossini, ele não morreu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém? Os únicos que ele e eu vão refutar. Olha, eu não faço questão de ressuscitar nesse corpo, não. Não faço questão, não. Eu, nessa hora que eu morrer nesse corpo, mas eu faço questão da ressurreição da carne. A ressurreição da carne de Cristo. Jesus Cristo mandou o discípulo pegar nele e falou assim, ó, pega em mim e vê que eu tenho corpo. Pega em mim e vê que eu tenho carne. Só que essa carne que você está vendo aqui, ela é diferente. Você quer ver? E passa no meio das coisas. Amém? Ele atravessa no meio das coisas. Ela tem um poder, ela tem uma coisa, ela tem uma característica diferente dessa carne. Ela tem uma coisa diferente dessa carne. Ela aparece e desaparece. São poderes que nós não alcançamos nessa carne. São poderes que nós não alcançamos nessa carne. Amém? Mas Jesus, ele alcançou vários poderes na carne. Amém? Ele via lá o que estava acontecendo lá na rua. Então ele, os poderes de Deus, os poderes de Deus são muitos, muitos. Imagina comparar nós. Levanta e anda. Levanta e anda. Pedro chegou a alcançar. Paulo chegou a alcançar. São poderes que eles conquistaram, chegaram a alcançar e que nós também podemos alcançar. Mas por que nós não alcançamos? Porque nós não temos muito tempo, gente. Porque o nosso tempo é escasso, nosso tempo é pouco. Aí o tempo passa, a gente fica velho, a gente fica cansado, gastou o tempo naquilo que não tinha muita importância. Não tinha muita importância. Aliás, às vezes não tinha importância nenhuma. Não tinha importância nenhuma, às vezes. Ou se tinha importância, era muito pouco em relação àquilo que ele considerou importante. Ele considerou importante. Então, isso que eu estou falando para vocês, isso é o quê? É o Evangelho. Agora, é o Evangelho de Jesus Cristo. No ponto de vista meu, eu vejo assim. Você veja como você quiser. Eu vejo assim. E se você, é claro, se você conversar comigo, ler as coisas que eu escrevo, você vai pensar como eu também. Se eu tiver errado, nós vamos juntos para aonde eu for. Se eu tiver certo, nós vamos juntos para onde eu for. Se nós tivermos errados e formos cair tudo num buraco, vocês vão comigo, sabiam? Mas se eu for para o céu, amém? Amém? Vocês vão comigo para o céu. Edir Macedo tem uma teologia da libertação e ele carrega um mundo de gente com ele. Teologia da prosperidade. E ele carrega um mundo de gente com ele. São milhões, milhões de pessoas. Amém? Mas são pessoas que se sentarem aqui, escutam o que nós estamos escutando aqui hoje e não volta. Não volta para cá, não. Não volta para cá. Amém? Certo, Júnior? Primeira João capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler de novo isso aqui. Lembra, vocês lembram que eu já falei para vocês aqui, ó. Se é Deus, eu não posso afirmar para vocês. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Há algo sobrenatural naquilo que nós falamos. Há algo sobrenatural naquilo que a gente fala. Então, por isso é que eu acho que vocês devem prestar mais atenção no que eu falo. Por quê? Por quê? Por que vocês têm que prestar atenção no que eu falo? Por quê? Por quê? Pega o microfone e responde. Por quê? Por que vocês têm que prestar atenção no que eu falo? Geralda? Não sabe? Lucas, responde, Lucas, para nós. Ué, ué, que povo medroso, meu Deus.
Pelo que eu estou entendendo o que você está falando, é porque é algo sobrenatural, né?
Exatamente. Por que não tem com medo de responder? E por que tem medo de responder? Responde junto para nós. Quer ver? O Júnior não tem medo, não.
É igual você falou, é porque é algo sobrenatural, é palavra de Deus, vem de Deus. Se não for Deus...
É, como eu disse e reafirmo, se é Deus ou se não é Deus, isso vai depender da fé de cada um. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu falo em nome dele. Eu falo crendo que é ele. Amém? Eu falo crendo que é ele que está falando. Aí, esse sobrenatural, porque nós não vemos ele não está aqui para dizer, para concordar, mas ele dá testemunho daquilo que a gente, se eu estiver falando a verdade, ele dá testemunho da verdade. Amém? Mas aí, por exemplo, o Rafael pode chegar aqui, qualquer uma pessoa pode chegar aqui, e aqui tem um negócio, um rapaz que chegou uma vez aqui, andou frequentando o negócio aqui, e trouxe esse negócio, vocês lembram? Aqui, andou assistindo algumas reuniões e tal, e etc. Andou trazendo isso aqui, não, tudo bem, então, traz aí. Mas... está aqui, mas isso não cheira nem fede. Se o cheque chegar aqui na frente e falar, não, eu acho que tem que ser... Tudo bem, cheque, quem quer falar? Você quer falar, seu? Do jeito que você pensa? Ramiro, você quer falar do jeito que você pensa? Quem quiser, está aberto ali. Eu falo do jeito que eu do jeito que eu creio, do jeito que eu penso. Eu falo do jeito que eu acho que é. Então, existe pontos de vista diferentes. Existe ponto de vista diferente. Vocês precisam, a princípio, vocês estão acreditando em quem? Em quem? Em mim. A princípio, você acreditou em mim. Porque uma hora você vai acreditar, se você não acreditar em mim, você vai acreditar em outra pessoa. Se você não acreditar em mim, de repente uma pessoa chega para você, conversa com você e você acredita nele. Ele te convence. Por que não eu? Amém? Então, a princípio, vocês estão acreditando em mim. Se eu for um charlatão, se eu for um enviado do diabo, se eu for um mentiroso, se eu estiver falando de mim mesmo, tudo, quem que vai sofrer com isso? Vocês. Mas se eu estiver falando a verdade, se eu realmente for um homem enviado de Deus, se eu estiver falando a palavra de Deus, vocês creem ou não? Né? Não é assim? É assim? Tem um versículo que fala assim: o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Então só pode falar a palavra de Deus aquela pessoa que for enviada por Deus. Sabiam? Agora, Deus não envia qualquer um, não. Amém? Vocês sabiam disso? Quem sabia que a palavra de Deus só é falada pelo enviado? Quem sabia? Quem sabia, levanta o braço, por favor. Quem não sabia, fica com ele baixo. Não mente, não. Quem sabia, levanta o braço. Todo mundo sabia, rapaz. Lá em Romanos, capítulo 10, não precisa ir lá, não. Tem um versículo que fala assim: como crer, se não há quem? E como pregar? Vocês acham que todo mundo que prega na televisão é enviado? Pode ser enviado. Mas não é enviado. Amém? E não tem muita gente pregando por aí? E não tem muita gente que prega como se fosse enviado? Ele não prega o evangelho, o Ramiro está aqui. Ele não prega o evangelho
da ressurreição, porque ele não é enviado.
Exatamente. Ele não prega Cristo ressuscitado. Ele não prega a palavra da cruz. Ele prega uma teologia, uma filosofia completamente diferente. Só o enviado de Deus prega a palavra de Deus, só.
Aí é, eles vão ter, como o senhor falou, pregar outras coisas, mas não vão ressuscitar. Vão ter prosperidade, vão ter talvez libertação, vão ter o que for, mas não ressuscitarão.
Amém. Serão abençoados, serão bênçãos, terão muita coisa, etc, etc, etc. Só que não, não herdarão o reino de Deus. Você pode ter a bênção que porque Deus diz assim: Abraão teve dois filhos, um chamado Isaac e o outro Ismael. Mas a bênção da ressurreição é para quem? Para Isaac. Ismael foi abençoado? Foi também. Qual a bênção que você quer? De Isaac ou de Ismael? Escolhe, escolhe. Amém? Abraão, Isaac, Ismael foi abençoado. Abençoado e foi abençoado. Esaú e Jacó. Jacó teve uma bênção, Esaú teve outra. Amém? Então foi isso que Jesus falou: você pode, né, comer a comida que eu como, você pode batizar no batismo que eu sou batizado. Ser batizado no batismo que eu sou batizado. Então, essa igreja aqui, ela escuta um evangelho diferente de outros evangelhos que estão pregados aí. Aqui nós pregamos o evangelho da ressurreição. A gente prepara a pessoa, que nós preparamos as pessoas para que elas sejam filhos de Deus, elas sejam filhas de Deus, para que elas possam, no dia da manifestação dos filhos de Deus, a gente possa contar com vocês, a gente possa chegar e dizer o seguinte: o Sabão, ali o Sabão, né? Ali o Rafael. No dia da manifestação dos filhos de Deus. Amém? Porque agora ninguém pode dizer: esse aqui é filho de Deus, esse aqui é filho de Deus, o Rocino é filho de Deus. Quem pode garantir que eu estou falando certo, que eu estou falando a verdade? Quem? Só Deus. Então você tem que perguntar para Deus. E é isso que Deus quer: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Você, ao buscar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é isso: Senhor, o Rocine. E o Rocine? O que que significa o Rocine para nós? Nós podemos ouvir o Rocine? Se eu fosse vocês, eu já tinha perguntado há muito tempo. Concorda? Para não ficar perdendo tempo. E olha, você vai perguntar uma vez e não vai ter resposta. Você vai perguntar duas vezes e não vai ter resposta. Mas você vai ter que insistir, insistir, insistir. Senão, eu aconselho você a nunca mais voltar, se você não tiver resposta. Eu aconselho você. Como é que você fica escutando sem saber quem você está escutando? Senhor, você vai responder para mim. Bate, bate, até Deus responder. Você estiver convencido de que Deus respondeu para você. Aí você deita aqui, você senta aqui, espicha a perna, amém? Graças, agora eu estou tranquilo. Agora eu não estou em dúvida. Agora eu não estou confuso. Eu não estou confuso, eu não estou em dúvida. Amém? Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei em quem eu estou. Amém, gente? Amém? Então você não, acabou a sua dúvida, acabou a sua confusão, acabou. Porque às vezes a gente não faz as coisas certas, a gente não dedica de forma correta por causa da dúvida, por causa da insegurança. Amém? Certo, Daniel? Amém? Amém? Correto, gente. Parece que você ficar triste. Pessoal do Pires do Rio não ficou triste, não? Eu falei 1 João, lê um pouquinho aí para ver se anima o pessoal. 1 João 3:1, né?
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
E, ó, João falou, o mundo não conhece Deus. João falou, o mundo não conhece Deus. O mundo também não nos conhece, porque o mundo não conhece Deus. Isso é uma... João, ele teve que, para falar isso, ele tinha que ter... O mundo não conhece Deus. E nem nos conhece. Porque se conhecesse a nós, conheceria Deus. Quem falou isso foi João. Ele botou uma carta pesada na mesa. Se o mundo nos conhecesse, conheceria Deus. Mas o mundo não nos conhece e nem conhece a Deus. Amém? Então é isso, gente, que a igreja precisa. A igreja não pode ficar parada. A igreja não pode ficar dormindo. A igreja não pode ficar dormindo. A igreja não pode ficar parada. A igreja precisa, para começar, né? Ela tem que fazer isso que eu falei aí, com relação a mim. Versículo 2, filho.
Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Agora, nós somos filhos de Deus, chamados filhos de Deus pela fé. Por exemplo, eu creio. Mas quando ele se manifestar, Jesus Cristo, ele, quando ele dizia, ó, ele está dizendo que é filho de Deus. Ele, ó, ele quer se fazer igual a Deus, porque ele está dizendo que ele é filho de Deus. E ele então afirmava, tu dizes. E vocês verão. E vocês verão se eu não sou filho de Deus. Amém? E no dia da manifestação dos filhos de Deus, nós vamos então ver Deus, nós vamos ver Deus como Deus nos vê. Amém? Volta lá em 1 Coríntios capítulo 15, filha. Só um minuto só ainda. Aguenta a mão, por favor. O assunto é tão interessante que... Lê o versículo, só esse versículo, 16. 16, 17.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados.
Isso, volta.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados.
Bom, um dia eu vou ter que explicar para vocês o que significa isso. Permaneceis nos vossos pecados. O pecado, ele, o que significa isso? Eu vou ter que explicar para vocês bem explicadinho o que significa isso. Se você não acreditar na ressurreição, o pecado permanece em você. Amém? Se você não acredita, a fé, essa fé é que vence o mundo. Essa é a fé de Cristo. Ele acreditou que ia ressuscitar, que não, a morte não era o fim dele. A morte não era o fim dele, ele ia ressuscitar. Você pode esperar que eu vou voltar e vou conversar com vocês. Fica aí esperando, olha aí que confiança que ele tinha. Olha, fica aí esperando, não vai embora não. Eu vou voltar e vou conversar com vocês aí. Depois eu dou para vocês o resto das coisas. Ele ficou 40 dias passando para a igreja o resto do que ele tinha que falar. Não vai embora não, eu vou voltar. Gente, e nós estamos esperando Jesus. Esse mesmo Jesus que subiu, vai descer, etc. tal. Eu preciso crer. E quando ele voltar, eu também vou voltar. Amém? Eu vou voltar. Vocês sabiam? Eu vou estar com ele. Se você tiver, você vai ver. Ele voltará e eu também vou voltar. Sabia, Elmo? Não? O Elmo não sabia, não. O Elmo não sabia. Pois eu estou dando para você em primeira mão. Eu estou dando para você em primeira mão. Que eu vou... Uai, gente... Se nós não voltarmos, porque nós vamos voltar com Cristo. Nós vamos voltar com Cristo, gente. A terra é nossa, gente. Amém? Não nesse corpo, mas no corpo do Filho de Deus. Esse dia eu falei isso aí, achei bom demais, Afonso, amém? Quem que achou bom? Amém. Amém, amém, gente, vamos, né? Parar, senão não sobra para amanhã cedo. Amanhã cedo não sobra. Amém aí, essas três aí do fundo aí? Amém? Dá para voltar ou não volta mais? Dá um descanso um dia, né? Dá uma descansada, assim, uns dois meses, três meses. Ó, não pode descansar não, não pode parar não, não pode. Amém? Tem que fazer igual eu. Todo dia que você chega aqui, eu estou aqui. O dia que eu não estiver aqui mais, você vai ver aqui, rabo de foguete. Amém? Vocês, um dia vocês vão chegar aqui, eu não estou aqui mais. Amém? Amém. Deus falou conosco. E depois eu não vou comentar as visões. Eu tenho certeza que Deus deu algumas visões. Mas nós não vamos falar agora por causa do tempo. Tempo que nós temos, que ele é curto. Deixa eu tirar isso aqui. Mas... Júnior, pega aí. Deus falou conosco, rapidão. Deixou a igreja meio abatida?
Não deixou, não. Tô pensando, né? Pensativa, né?
É.
Realmente veio assim para aumentar a fé, né? Dar para nós a fé, né? A fé de Cristo. Essa fé que realmente, que interessante mais, assim...
Os detalhes, tem muito detalhe.
Muito detalhe. É. Pedro creu, né? Pedro creu nisso. É. O que que Pedro fez depois que ele creu? É. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aqui, né? Olha, eu matava a igreja, eu fazia isso. Mas agora eu perdi tudo para ganhar esse homem. Mas alguma coisa que eu achei interessante mais nisso, o senhor falou, ele estudou isso, você tem que estudar isso. Não é uma aula só ouvir e ir embora, não. Você tem que cavar muito para chegar a esse conhecimento.
E ele fala, o homem prudente que é semelhante àquele que ouve estas minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem prudente que cavou. Cavar significa o quê? Cavou profunda vala até encontrar a rocha, a pedra, até encontrar. O que é esse cavar? É buscar, meu irmão. É buscar, é ler, meditar, fazer orações, súplicas, perguntar. Não conformeis com este mundo, mas procure renovar, sabe? Pergunta. Tem tanta coisa para perguntar. Amém?
Como foi citado, né? O homem, ele é um ser muito inteligente.
Muito.
Levar uma cápsula para a lua e voltar, isso é
uma capacidade muito inteligente.
Então, eu pude ver isso. Traz isso para Deus. Isso. Imagina se o homem fosse investir nisso em Deus. Ler o evangelho, falar com Deus, o que eles fazem com o mundo. Deus, nossa, ia fazer maravilha demais na conta.
O homem é muito inteligente. E Deus?
Muito mais. O senhor falou, e Deus quer dar isso pra gente, né? Deus quer dar isso pra gente. Não quer ficar só pra ele. É isso que vai salvar a gente. É esse conhecimento que vai salvar a gente.
Você pensou se chegar pro mar e mandar o mar quietar? Você sabe o que você chegar pro sol e mandar o sol parar? Dá uma paradinha aí. Você sabia que o sol parou? Hã? É. Não estava lá na hora, não sei direitinho como é que foi. Eu sei que... É... Ele retrocedeu no relógio de, né? Ele voltou, retrocedeu. Amém? Fala mais.
Tudo isso é o evangelho, né? É. Tudo que ele fez está no evangelho.
Está no evangelho.
É a ideia que ele deixou. É o ponto de vista dele, né?
E ele chama todo homem para quê?
Para buscar ele, para ter esse ponto de vista.
É.
E o marco maior do que foi mostrado é a ressurreição. Quem estiver nessa linha do evangelho, crendo como ele creu,
você precisa crer, você precisa fazer no mínimo para garantir a sua ressurreição. No mínimo. Para garantir a sua ressurreição. Você pode, às vezes, ter humildade, chegar e dizer, Senhor, eu não espero mandar o mar parar, eu não espero curar mandar o morto levantar, eu não espero curar um enfermo, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe eu ser cavalo, não deixe eu ser burro, não deixe eu ser idiota, tolo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abra os meus olhos, me faz entender os teus mistérios. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Senhor, abre bem o meu entendimento. Amém? Acorda. Me acorda, Senhor. Amém? Cadê o microfone? Pronto aí, João? Pega lá, filho. Dá aqui para a doutora Daniela. Daniela. O Lucas já falou, já deu opinião dela. Lucas. Você quer falar, doutor? Nós estamos cheios de, né? Nós estamos cheios de. Porque um dia nós vamos fazer uns consultórios aqui, sabia? Eu até já falei para. Eu comentei com você. Uma coisa que tá, que eu quero fazer, se Deus quiser, para a igreja, é esses meninos que estão formando medicina aí, dar um tempo para a igreja. Para. Às vezes você, em vez de ir no postinho, às vezes você levantar de madrugada para. Às vezes é uma coisa que eles mesmos podem. Se tiver, se for mais grave, encaminha. Se nós não tivermos condições de aqui para poder atender, pelo menos encaminha. Amém? Estou certo ou errado? Dentista. Amém? Primeiros socorros, a Paula, a Daniela, o Lucas, quem mais? Gabriela do Godói, Tainá. Eu espero que depois de formado eles continuem aqui, né? Porque às vezes só forma só. Cai no mundo. Amém. Mas não é uma boa coisa? Não só na área de medicina, mas também em outras áreas nós queremos fazer aqui, se Deus quiser. Deus proverá. Amém? Se, enquanto eu estiver trabalhando para Deus, preguiça eu não tenho. Amém? Fé não me falta. Amém? Pelo menos essa fé que eu falo aqui. Falta. É claro, para outras coisas, mas essa fé aqui não me falta. Fé para crer no que a igreja pode fazer. Fala, fé.
Amém. Eu concordo com o que foi falado, né? E assim, com o que o Júnior comentou, da importância de a gente estudar o Evangelho, para que a gente possa discernir o que a gente está ouvindo, para que eu possa ver, analisar qual o espírito, porque como que nós vamos crer no evangelho que a gente nem sabe se é o certo? Então, acho que a gente precisa investir mais nisso e saber em qual evangelho que nós estamos permanecendo, porque tem vários evangelhos sendo falados pelo mundo, tem vários espíritos sendo, e a gente precisa aprender a ouvir e crer ou não crer naquilo. Porque só um que é o evangelho verdadeiro, só um que é o evangelho sem o fermento mesmo. Igual o Senhor falou, Lázaro ressuscitou, outras pessoas ressuscitaram, mas só Cristo ressuscitou naquele corpo que é eterno, naquele corpo do Filho de Deus.
Amém.
Naquele que permanece. Porque Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado por Jesus e morreu de novo depois. E outros morreram novamente. Jesus não, e é nisso que nós precisamos investir, nesse evangelho que vai conduzir a gente à salvação, igual o Senhor falou no começo, o evangelho que está sendo pregado, o evangelho que nós estamos permanecendo e o evangelho pelo qual nós vamos ser salvos, né? Então a gente precisa conhecer ele.
Amém. Amém. Luca.
Amém, é isso mesmo. E é interessante o espírito que eu entendi, sabe, que foi passado para a reunião, mas assim, da gente pensar, né, que Deus é esse ser, né, um ser que pensa, né, e fez a gente semelhante a ele, e que se a gente não tomar cuidado, a gente, né, vira cavalo, vira mula, né, que é só transporte, é só conduzido, né, pelo diabo. Então, eu acredito que Deus tá chamando a gente para isso, meu filho. Usa da sua inteligência. Né? Igual o Júnior falou, o homem é tão inteligente, fez a cápsula para mandar lá para a lua. O que você tem feito, né, para a obra de Deus? Ah, acho que é bom montar aqui um consultório. É um bem ou mal, né? Então fazer de alguma forma para agradar a Deus, para produzir fruto, né? Não é ficar ocioso, às vezes fica ocioso, né? E ainda serve de cavalo.
É.
Então é isso que me chamou a atenção, para que de alguma forma nós possamos passar esse evangelho, né? Produzir esse fruto.
É. Né? O evangelho de Jesus Cristo, né? Só isso? Traga, minha fé.
O braço é.
Braço é.
O senhor falou quinta-feira aqui da peste.
O braço
tomou uma injeção.
Não
tomei uma injeção, meu braço está terrível, mas tudo bem. É, e eles já falaram tudo, né? Comentaram. Para mim só reforçou uma coisa: que tudo que foi falado foi falando da pessoa de Jesus. Isso é só para dizer que nós precisamos conhecer o evangelho dele.
Amém.
O evangelho dele faz isso tudo, ressuscita, dá sabedoria, dá entendimento, não permite que a gente seja cavalo, que a gente seja usado pelo diabo, nos permite viver melhor, porque o evangelho dele nos ensina tudo isso. Então, para mim, o resumo é esse: a gente precisa conhecer a mente de Cristo, a gente precisa conhecer a maneira como ele pensa, que é a doutrina dele.
Pode falar? Vai lá para a Suelma, lá no meio lá. Rápido, rapaz. Amém. Vamos ver aí na retaguarda que o pessoal lá
amém,
traz.
Amém, irmão Rossini.
Oi?
Só isso, não precisa falar mais nada, só amém. Tá bom.
É? Encheu a medida?
Amém. Com certeza, é isso, né? Buscar a Deus, conhecer o evangelho, né?
É. Enquanto... Enquanto se pode achar. Né? Porque parece que tudo é feito para impedir, né? Que a gente...
Como o senhor falou, né? A gente vai passando o tempo muito corrido e você não perde tempo com outras coisas que não dão vida, né?
Que não é vida. Exatamente.
Que realmente tem importância, a gente não
conhece. A vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que desperdiça o tempo e não chega a conhecer, gasta o tempo naquilo que não é vida, ou seja, naquilo que não é Deus. Aquilo que está... Nós precisamos gastar mais tempo com Deus, com aquilo que é vida. É, mãe.
É isso.
Fala. Eu sei que às vezes o coração está cheio aí de coisinha para falar, né? Fala, Viviane, você também fala, Viviane. Vê, Viviane. Viviane.
Pessoal da retaguarda tímido. Não, amém, irmão, assim, amém, isso mesmo. O pessoal já comentou muito bem aí, o Júnior, o Elma, a Daniela. O senhor falou, né, muita coisa importante. A gente precisa ter muitas doutrinas, né, em cima do evangelho, muitos segmentos. E a gente ouve um aqui, né, através do senhor, e acho que Deus tem provado que ele está no nosso meio, eu tenho certeza disso. Né? E eu acho que essa certeza que faz a gente continuar mesmo. E as pessoas têm que buscar essa certeza mesmo, né? Igual o senhor falou, de perguntar, né? Às vezes tem dúvida. E eu acho que... Porque é a palavra de Deus que está sendo falada. Né? É Deus que está falando uma coisa sobrenatural. Ele fala com a gente. E a gente tem muitas provas disso, né? Quem acompanha tem muitas provas disso. Pela vida do Senhor, pelas visões. Então, é muito importante essa fé mesmo. Amém.
Amém. Juliana Lourinha. Então, traz aí, Fê. Aninha também. Amém. Wender. Cida. Silvio. Amém. 8:30 já tá. Amém, gente. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês nos perdoassem realmente, que a gente empolga e o tempo fica pequeno pela vontade que nós temos de transmitir, de falar, falar com autoridade, falar com, né, sem copiar, sem estar, eu não trouxe um roteiro para falar para vocês, eu estou falando aquilo que está dentro do meu coração. Então, por isso que eu falo muito às vezes, além do necessário. Porque a gente não tem um roteiro, não tem uma coisa assim preparada. Eu sei o que eu tenho que falar. E aí eu começo a falar. E a gente poderia ter falado muito mais. Esse ser tem muito o que falar dele. Tem muito o que conhecer dele. E vocês são os primeiros a concordarem comigo de que o mundo tem roubado, tirado do homem o tempo que ele precisava para Deus. Em consequência, de repente passa e você não encontrou Deus. Você não conheceu a Deus. Por isso que João falou, o mundo não conhece a Deus. O que será do mundo que não conheceu a Deus? Será que vai haver uma outra oportunidade? Será que vai haver um outro tempo para o homem conhecer a Deus? As pessoas, né, nós levantamos cedo e caímos no mundo e gastamos o tempo. E às vezes deixamos de investir no reino de Deus, no céu, né? Edifica para você um tesouro no céu, constrói alguma coisa no céu. Faz alguma coisa, bem, nem que seja pouquinho, nem que seja pouco. Vigia, não deixe o diabo tomar todo o seu tempo, não deixe o mundo tomar, se você não quiser falar diabo, não deixe o mundo tomar todo o seu tempo. Tudo, porque ele tira muito mesmo, amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, pelo que nós ouvimos. Tem a visão? Não teve? Então eu menti. Falei que vocês tinham visões. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esta fé. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, confirmar, fazer com que a igreja se sinta segura, para que não haja confusão. O Senhor prometeu que aquele que cresce não seria confundido. Então, que não haja confusão entre nós. Que a igreja tenha plena consciência do que ela está ouvindo. Que ela saiba realmente separar o bem do mal, bênção da maldição. Que ela saiba discernir a palavra de Deus. Assim como os nossos irmãos na igreja primitiva tinham convicção de que falavam em teu nome a palavra de Deus, permita-nos hoje, depois de tanto tempo, ter essa graça de poder falar a palavra, a mesma palavra, ter essa graça de poder anunciar o mesmo evangelho, porque nós entendemos que não há necessidade de alterá-lo em nada, de modificá-lo em nada, exatamente como o Senhor e os apóstolos pregaram. Nós também queremos, Jesus, para não sermos cúmplices do pecado, para não contribuirmos para a perdição dos ouvintes. Pelo contrário, o Senhor nos permite apesar de pouco e pequeno. Nós queremos ser uma luz para os nossos irmãos, para aqueles que têm colocado em nós a sua confiança. Tem misericórdia de mim, meu Deus, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja para a edificação da igreja. Te peço, por amor do teu nome, guarda a nossa fé. Confirma. Para que nós nos esforcemos mais, sintamos, toda a igreja se sinta mais animada, disposta, um povo disposto, zeloso, nesse mesmo sentido, de te conhecer, de te conhecer. Oh, amém.
Sinais que estava nele. os sinais que estavam nele, Deus a nossa esperança, a salvação tinha chegado, a chance de nascer da água e do Espírito.
Uma visão ali e tal, mas eu não vou comentá-la agora. Acredito que a Carmen deve ter tido, outros, talvez. Nós não vamos comentar agora, mas prometo na próxima reunião ou então amanhã à noite falar sobre as visões. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Amém.